Mercado inicia a semana otimista com o cenário de juros. Eu sou o Rua Espiel, especialista de investimentos da Invest. Hoje, dia 3 de julho de 2023, está começando o Análise da Semana. Hoje o mercado americano terá um dia com negócios reduzidos devido à véspera do feriado da Independência. As bolsas fecharão às 13 horas e amanhã estarão fechadas durante todo o dia. No entanto, teremos uma agenda importante nos Estados Unidos ao longo dessa semana. Hoje será divulgado o PMI do setor industrial. Na quarta-feira teremos a ata do FOMC e pronunciamentos de membros do Federal Reserve, o Fed. Espera-se que repercutam de forma positiva os dados do PCE, que é o Índice de Preços ao Consumidor Pessoal, divulgados na última sexta-feira, que ficaram abaixo do esperado. Os dados mais importantes estarão mais para o final da semana, com a divulgação da variação de empregos privados, o ADP, pedidos iniciais de seguro-desemprego e o JOLTS, que mede a oferta de empregos na quinta-feira, dia 6. Na sexta-feira, dia 7, o tão aguardado relatório de empregos, o Payroll, teremos a taxa de desemprego e o ganho médio por hora trabalhada. Todos esses dados são de suma importância para o sentimento do mercado, que começa a semana de forma muito positiva, refletindo aquela possibilidade de só mais uma alta de juros, mas que, dependendo dos resultados do mercado de trabalho, podem sofrer uma reviravolta. O mercado europeu segue uma dinâmica semelhante, apesar do cenário mais complicado em relação à inflação. Os dados do Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, mostraram um certo alívio, embora ainda estejam longe do ideal. Existe uma expectativa de que nas próximas duas altas de juros, elas venham em menor magnitude se comparado às projeções anteriores do mercado. A gente considera isso ainda pouco provável. Hoje, teremos o PMI do setor industrial, assim como nos Estados Unidos, que provavelmente virá abaixo dos 50 pontos, indicando que o setor continua desafiador. Na quarta-feira, dia 5, teremos o PMI de serviços e o índice de preços ao produtor, o IPP, que, se vierem abaixo do esperado pelo mercado, podem fortalecer essa visão de uma menor intensidade nas altas de juros. Na sexta-feira, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, fará um discurso aberto, em um evento aberto. Espera-se que haja repercussões sobre esses dados que serão divulgados ao longo da semana. Apesar do resultado decepcionante do PMI industrial da China, divulgado hoje de madrugada, as bolsas de Xangai e do Japão tiveram um desempenho positivo. A bolsa de Xangai fechou em alta de 1,31% e a bolsa japonesa subiu 1,70%. Embora o setor industrial chinês ainda apresente fragilidade e seja um tema de discussões nos próximos meses, a viagem da secretária do Tesouro americano Janet Yellen à China na próxima quinta-feira, dia 6, contribuiu para sustentar essa alta. Além disso, o Banco do Povo da China anunciou o compromisso de manter yuan estável em níveis razoáveis e equilibrados ao longo do segundo semestre. Isso indica uma postura mais cautelosa em relação à injeção monetária, que pode ter influenciado esse sentimento positivo nos mercados acionários. A Arábia Saudita decidiu estender o seu corte voluntário na produção do petróleo em 1 milhão de barris por dia por mais um mês. Essa medida foi anunciada durante a última reunião do OPEP, que foi considerada uma das mais tensas. A gente discutiu isso bastante aqui, e tem como objetivo de controlar a recente queda nos preços da commodity. O petróleo WTI está operando em alta de 1,5% a US$ 71,82 o barril, enquanto o tipo Brent está subindo 1,38 a US$ 76 o barril. Por outro lado, o minério de ferro recua 1,73 a US$ 113,50 a tonelada. No Brasil, a agenda política está dominando as discussões dessa semana. Ontem à noite, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com líderes partidários para discutir a tramitação dos projetos importantes que deverão ser aprovados antes do recesso parlamentar. Segundo fontes, a intenção é que a proposta de emenda constitucional da reforma tributária já seja colocada em discussão no plenário nesta segunda-feira, mas a votação dependerá da negociação e de outras pautas. A proposta que restabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, está travando a pauta, pois está tramitando em regime de urgência. Então o plenário deverá apreciar esse tema hoje em relação ao CARF, o qual pode ter um impacto de 60 bi nos cofres públicos, Com o andamento dessas pautas, os membros da Câmara deverão também tentar avançar com a aprovação do arcabouço fiscal e decidir o que vai manter ou não daquelas alterações feitas pelo Senado. Todas essas pautas positivas provenientes do Congresso, aliadas ao importante resultado da reunião do Conselho Monetário Nacional, CMN, na semana passada, que manteve a meta de inflação em 3%, mas alterou o formato da leitura para o período corrente, a gente vai discutir isso melhor no nosso relatório mensal, foram bem recebidas pelo mercado. Hoje, as expectativas de um corte de 50 pontos base na taxa de juros na próxima reunião do Copom em agosto se consolidaram como maioria. A leitura é de que esse cenário perfeito, entre aspas, está se formando, levando em consideração as barreiras que o próprio Banco Central havia levantado para justificar a manutenção da taxa de juros na última reunião. O relatório Focus de hoje já reflete esse otimismo, com as projeções de inflação para 2023 recuando de 5,06 para 4,98 para 2024, saindo de 3,98 para 3,92 e para 2025 indo de 3,80 para 3,60. Quanto à taxa Selic, em 2023 as projeções estavam em 12,25 e passaram para 12%. Na semana passada, o Ibovespa recuou 0,75% no patamar de 118 mil pontos. O dólar fechou próximo à estabilidade com queda de 0,01%, fechou cotado a R$ 4,78. E esse foi mais um Análise da Semana. Não deixe de nos acompanhar no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Lembrando, agora também estaremos no YouTube toda segunda-feira pela manhã. Muito obrigado a todos e até a próxima.